Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Boa tarde, rapaziada. Estamos chegando com mais uma edição do Camisa 10. Hoje é quinta-feira, Favara.
Aqui você é o cara, aqui você é o Camisa 10. Nos acompanhando no AM620, em toda a rede Jovem Pan News, no YouTube Jovem Pan Esportes e no aplicativo Panflix, Espípulo.
Vamos para o intervalo e na sequência tem mais. Vamos falar do seu clube, do que aconteceu ontem, do que vai acontecer hoje. Meio-dia e 7 aqui no Camisa.
Camisa 10.
No futebol todo resultado é possível. E em Betfair.net você acompanha cada um deles. Quer ver só? Um gol de bicicleta nos acréscimos na casa do adversário para sacramentar a virada? Isso é quase impossível. Tão improvável quanto o goleiro defender 3 pênaltis na mesma partida. Mas você sempre apostou que ia acontecer. Betfair.net, patrocinador oficial da Conmebol Libertadores e da Conmebol Sul-Americana.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan News. Jovem Pan News.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito bom humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário.
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Nós vamos andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para... No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Olá, Marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora...
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Já estamos no AM620 para toda a rede Jovem Pan, mas tem aquela questão também, né? É, se o Palmeiras abrir mão desse jogo, pelo menos para domingo, é bom que o Flamengo guarde isso, porque...
Não abre mão, né?
Não, se de repente abrir mão desse jogo no domingo,
não vai abrir.
É bom que o Flamengo guarde isso e não tenha uma postura semelhante à que o Palmeiras está tendo nesse momento de não querer abrir mão desse jogo. O Rodrigo Viga participou do Rio de Janeiro e tem um Twitter do vice-presidente do Flamengo.
Rodrigo Abranches, né? Ele colocou esse tweet aí. Não surpreende o Palmeiras ser contra o adiamento, quer levar vantagem mesmo com risco pessoal. O que espero é que a CBF analise o tema de forma justa, pensando na saúde de todos e a situação excepcional que foi uma viagem de 8 dias com intensidade de contato entre o atleta.
Espírito, eu citei a televisão, porque a gente sabe que quem vai ordenar ali se vai ter ou não vai ter no final da história, muito provavelmente é a televisão que vai ter que trazer um jogo para as 16h.
Ou passar outra coisa, passar um outro jogo da rede que não interessa para todos, mas que ela tape um buraco, enfim. Agora, o problema, Favara, aqui o vírus reage de acordo com o organismo. Hoje são 14 com o dirigente, com o técnico. O teste pode ser feito amanhã, isso pode subir para 16 e assim,
jogadores
consequentemente.
Do Barcelona.
Não, já estão em quarentena.
Já estão isolados.
Os caras já estão trancados na concentração, não podem sair de casa. O Palmeiras fala que é contra o adiamento hoje, mas isso pode acontecer com o Palmeiras, depois do final de semana.
É o que eu
penso. E os caras ficarem trancados também. E aí, como é que prossegue a Libertadores para o Palmeiras, no caso dos caras também terem que ficar trancados na concentração? Então não adianta olhar só para o próprio umbigo nessa hora. E é um grave defeito do ser humano no futebol, cada um olha só para o seu interesse. E dane-se o Flamengo, a gente quer jogar. Só que o Palmeiras pode ser vítima disso. O Rodrigo Caio jogou, horas depois ele fez o teste e estava com Covid, cara.
E muito provavelmente contaminou outras pessoas que estavam na partida. Pedro Max, esse assunto é muito sério, né, Pedro? Como é que tá a situação aí no Palmeiras? Eles realmente não abrem mão dessa partida no domingo? Ou já começa a ter um discurso de que pode ser adiada essa partida, Pedro? Boa tarde.
Boa tarde, Fausto, Espinho. Situação muito séria e o Palmeiras segue firme na posição. Não quer o adiamento do jogo, é contra. E vai brigar por isso. É uma questão aí que envolve outras equipes. O presidente Maurício Gagliotti, a direção do Palmeiras, lembrou da partida contra o Goiás, que o Goiás também entrou muito desfalcado em campo. Então o Palmeiras se apega nesses quesitos, né? Que outras equipes também entraram em campo, situações parecidas, podemos dizer assim, com o Flamengo, com muitos desfalques por conta da Covid-19, e que o regulamento precisa ser seguido. O Palmeiras também acredita que o regulamento da competição, que os clubes concordaram em seguir, precisa ser respeitado nesse momento, inclusive o Flamengo, que foi aí o precursor deste regulamento, deste protocolo da Covid-19 no futebol brasileiro.
Olha, vou dar um ponto de vista meu, mas sei que muitos vão concordar comigo. O Rio de Janeiro foi uma grande baderna desde o começo da pandemia. Por quê? O Crivella, a pandemia estava infecção 7-1 ainda, entendeu? E ele estava defendendo a volta do público no estádio. O Campeonato Carioca ainda estava acontecendo. Então,
como foi o primeiro a falar agora,
gente,
que
sabe,
dá volta pro público?
Sabe, é muito complicado. E jogador de futebol não se comporta como deveria. Ah, mas você quer prender o cara na casa? O Neymar estava infectado quando estava lá em Ibiza e tal. O cara está de férias, ele faz... Não é isso, gente. É a questão de ter a precaução necessária. Não é que ele não pode se divertir. Claro que pode. Ninguém está falando que ele tem que ficar em casa trancado. Mas é o não usar máscara, não usar álcool gel. Você acha que os jogadores estão sendo testados como o protocolo foi vendido logo nos primeiros dias da volta do futebol? É claro que não, Favaro. Eu falei das 50 pizzas que chegaram no condomínio no Gustavo Gomes. Para ter 50 pizzas sendo entregues, Favara, quantas pessoas você acha que tinham na casa do Gustavo Gomes?
Muita gente.
Você consegue comer de máscara, Favara?
Não.
Então, gente, aí o Gustavo Gomes no dia seguinte vai treinar.
É.
Ele pode infectar os parceiros no vestiário?
Mas eu posso falar um negócio? Aí é muito do regulamento, né? A gente tá vivendo um momento que tudo é muito atípico, né? Tudo muito diferente. Então, a partir do momento que a Confederação Brasileira de Futebol, a Conmebol, estabeleceu que teríamos um retorno do futebol, já deveria existir ali uma cláusula, olha, em determinado momento, se tivermos ali 8, 9, 10 contaminados, o jogo será automaticamente adiado. Aí também, ó, falta aqui, ó. Um depender do outro, Espínculo, a gente sabe que é muito delicado. Ô, Pedro, o Luxemburgo falou a respeito do jogo de ontem. E mais um empate no Palmeiras. Palmeiras precisa de um pontinho só para garantir a sua vaga na próxima fase, Pedro. O Pedro já vai voltar. Tá com a gente.
Vamos ouvir o Luxa?
Professor Luxemburgo.
Já pegou Covid, hein?
Já pegou Covid e passou, graças a Deus. Fala, professor.
A minha preocupação hoje aqui era sair com um resultado positivo, um empate ou a vitória. E numa Libertadores, nem sempre você joga no nível ideal, você joga pelo resultado. E o resultado do jogo foi, para nós, muito importante. O empate nos colocou próximo de uma classificação para a fase seguinte, né? Então, acho que, respeitando a pergunta, nós sabemos que encontrar aqui um adversário muito complicado, muito difícil, joga um futebol muito intenso e com certeza ia buscar uma vitória para eles. E acabou sendo um empate bom para nós e bom para eles, porque eles vão avançando na competição e nós avançamos para ter mais um ponto e estamos classificados para a próxima fase. Acho que a Copa Libertadores, se você se abrir muito, acaba saindo de campo com uma derrota.
Você viu o Luxa na imagem que foi coberta aí com a sonora? Ele faz assim, né, para falar lá. Se é o Joaquim Locke, o que ele faz? Assim. Sim, aí Pedro, põe no bolso e guarda o Marmitex para depois.
O Vitor Hugo também falou, Pedro?
Falou. Falou. É. Vai embora, né?
É, mas é...
Pode perder o Vitor Hugo.
Pode perder o Vitor Hugo, o time do Palmeiras. O Pedro tá com um probleminha de sinal. Vamos ver se ele consegue falar agora. Não. O Pedro tá
ele
com
tá
um
falando em
sinal.
Libras.
Isso,
Espímpolo. Ele tá falando em Libras.
O
vai.
Vitor Hugo pode
isso
sair do
dizer,
Palmeiras,
né, Espímpolo? Isso quer dizer, vai embora. Pode ir embora. São quase 30 milhões de reais. Uma pela idade que ele grana. Tem. Tem que ir embora. Ele quer ir embora, mas o Palmeiras não quer liberar. Entendeu? É, ele não quer... Essa tá escrito aqui, ó, Favara. Tá escrito aqui, detalhes da minha ficha, ó. Que ele quer ir embora, ó. Vou ler o que tá aqui, ó. Ó, Vitor Hugo pode ir embora. 30
mas
milhões de reais.
O Verdão não quer.
Já é um cara perto dos 30 liberado. Anos. Então, não tem como segurar. E quando o cara fala que quer ir embora, por mais que o clube queira segurar...
Ah, não. Ficar com o cara infeliz do
não
clube
tá jogando,
não
é, né?
Um
não
bom
é titular,
negócio.
Né?
Meio-dia e 17, vem aí...
O Brocador.
Bruno Pédia. Tudo beleza, Bruno Prado?
Beleza, tudo bem.
Fala, Brocapédia.
Beleza, né? Esse é o Hernani lá do Sport, né? O Sport fez um estrago ontem, né? Mas não sou eu, é o Hernani. Falar do Palmeiras, né? O Palmeiras que tá muito bem na Libertadores, né? Tem esse ano... Ganhou 10 dos 12 pontos possíveis, está praticamente classificado. Só o Nacional do Uruguai tem uma campanha melhor, por enquanto, que ganhou todos os jogos, né? O Santos e o Boca podem igualar, se vencerem hoje, também podem chegar a 10 pontos. Isso tem sido constante no Palmeiras nos últimos anos, né? O Palmeiras viveu alguns momentos difíceis, passou a ter um investimento alto e é um time que disputa a Libertadores todo ano. E nas últimas três temporadas, a campanha na fase de grupos é excelente, né? O Palmeiras, ele fez, em 2017, 13 pontos, foi um dos times com a melhor pontuação. No saldo de gols, o Atlético Mineiro teve a melhor campanha da fase de grupos geral, mas com esses mesmos 13 pontos que o Palmeiras, né? 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, a campanha do Palmeiras, que era dirigido pelo Eduardo Batista e depois pelo Cuca. Em 2018, o Palmeiras fez a melhor campanha da fase de grupos. Ele ganhou 5 e empatou 1, ganhou até do Boca em La Bombonera, o mesmo Boca que tirou o time depois na semifinal. O Roger Machado dirigiu o time na fase de grupos, depois saiu, veio o Felipão para o mata-mata. E no ano passado, também a melhor campanha da fase de grupos. Ele pode, pelo terceiro ano seguido, ter a melhor campanha da fase de grupos. Palmeiras, ano passado, teve 5 vitórias e 1 derrota para o São Lourenço. E no total, o Palmeiras tem mais de 80%, 81,4% de aproveitamento. E esse ano até subiu um pouquinho já esse aproveitamento na fase de grupos da Libertadores. Ele não tem conseguido conquistar a Libertadores. Ele passa muito fácil pelos grupos, mas ele acaba caindo no mata-mata. Então, o que dá para dizer, normalmente eu digo, não é que o time está perdendo, ele está chegando perto de ganhar. O time que faz boa campanha todo ano, ele está se aproximando.
Bruno, uma pergunta rapidinho. Você que é o Bruno Pédia, lembra, né, como ninguém, dos fatos e acontecimentos aí do esporte. Em 99, quando o Palmeiras conquistou a América, foi trabalhoso para o Palmeiras, foi sofrido para o Palmeiras. Ah. Tivemos jogos ali no desespero que o Palmeiras acabou passando de fase. Foi mais ou menos essa história, né?
Sim, até na fase de grupos, o Palmeiras passou naquele ano, na última rodada, foi um jogo com o Cerro Porteño, aqui em São Paulo, no antigo Palestra Itália, que ele ganhou de virada de 2-1.
Foi.
Passou atrás do Corinthians no grupo, depois tirou o Vasco, tirou o Corinthians, tirou o River e ganhou nos pênaltis do Deportivo Cali. Nesses anos aqui, caiu nas oitavas para o Barcelona de Guayaquil, que não poderia ter acontecido. Aí depois caiu na semifinal para o Boca e nas quartas para o Grêmio. Boca e Grêmio, times que também entram para brigar pelo título. Ou seja, é um time que está classificando fácil, parece simples, mas não é. Não são todos os times que classificam com essa facilidade. E está faltando algum detalhezinho ali no mata-mata, mas é um time que está se aproximando cada vez mais de uma conquista de título. Que depois de 99, 2000 foi vice, 2001 semifinalista, ficou um bom tempo muito longe da reta final de uma Libertadores.
Muito obrigado, Bruno.
Valeu, Bruno. Valeu. Meio-dia e 21, vamos falar do futebol gaúcho.
O Inter resgatou o Grêmio, hein?
E aí vira chacota, vira gozação, porque 10.
Em Libertadores.
10, é peça, com certeza, né? E aí vira gozação, Renato Portaluppi tira uma casquinha, o Arthur Cipriani vai contar mais informações pra gente, direto lá de Porto Alegre, é pra lá que nós vamos!
Oi, gente, tudo bem? Grenal 427, ontem à noite no Beira-Rio, trouxe a vitória gremista. São 10 jogos, já que o Grêmio vem superando o Internacional. Hegemonia tricolor e Renato Portaluppi aproveitou para, no final do jogo, largar aquela flauta. Já Eduardo Cudê falou que em 30 anos no futebol nunca tinha passado por isso, mas quer aí buscar nas próximas partidas voltar a ter essa vitória sobre o tricolor. Dentro de campo, houve algumas alterações. O Internacional perdeu o Wendel, que horas antes testou positivo por Covid-19 e assim Eduardo Coudet teve que fazer alguma substituição. Optou também por colocar Musto junto ao Rodrigo Lindoso no meio campo. Já o Grêmio não contou com Jean-Pierre e também com Jeromel, por isso que Rodrigues foi para a zaga e Renato Portaluppi optou então por três volantes no meio campo, Zoldarlan, Lucas Silva e também Matheus Henrique. Pepe, com a camisa que vem aí pesando cada vez mais, substituindo o Everton no Grêmio, fez seu jogo de número 100 e marcou seu 22º gol com a camisa tricolor. Ele deu a vitória para o time gremista, o gol foi marcado no segundo tempo. Ambas as equipes tiveram, sim, boas oportunidades no decorrer da partida. Logo no segundo tempo, o Internacional quase marcou seu gol, Vanderlei fez boa defesa, mas no decorrer da partida deu Grêmio e agora o tricolor vai para sua 10ª partida contra o Internacional com uma invencibilidade. Ambas as equipes estão no grupo E, os dois com 7 pontos, porém o Internacional tem a vantagem pelo saldo de gols. Agora, semana que vem, tem jogos contra os outros clubes da Libertadores da América que podem ou não definir quem vai se classificar para a próxima fase. Dupla Grenal tem boas chances de avançar na competição.
Valeu, Arthur.
Embolou tudo agora, né, Favara?
Porto Alegre, embolou tudo.
Embolou tudo.
Ah, eu tô torcendo muito para que os dois brasileiros possam seguir, né?
É.
Seria legal o Inter e Grêmio seguindo, os dois
já
são
se pegaram duas
copeiros,
vezes.
Enfim.
Tem e condição, só ganhar
o torcedor do Grêmio foi lá apoiar o time, né, na concentração. Os caras, estão preocupados com o coronavírus? Eu acho muito legal a festa do torcedor gaúcho. É uma torcida que lembra muito mesmo as torcidas argentinas, né? Até pela proximidade. Mas é legal, é uma bela festa. Ontem o torcedor do Internacional, lembra do barco no Rio Guaíba?
Lembro.
E aí os caras tiraram onda do barco. Rolou meme, né? Não tem jeito. Vamos acompanhar também o meme relacionado à torcida do Internacional que ontem passeou pelo Rio Guaíba. Olha lá. O barquinho soltando fumaça.
Olha o Michael.
E aí colocaram o Michael no comando.
Olha lá.
A orelha do Mickey, ele é atrás, né?
É no desenho, né, isso aí do Mickey.
Ah, eu acho legal isso. A rivalidade é absurda. Tem alguns times aqui, Espímpolo. Inter e Grêmio, Ponte Preta e Guarani. A rivalidade é absurda entre Ponte Preta e Guarani, né? Cruzeiro e Atlético, enfim.
Mas tem que melhorar no brasileiro. É, tá mal, tá ruim a campanha do Grêmio. É. Mas aqui em São Paulo o Michael chorava.
E precisa dar valor ao brasileirão. Vamos falar do Timão. Corinthians,
vergonhoso, hein?
Ontem perdeu, hein, pro Sport. Situação delicadíssima do Corinthians, Rafael Tebas. Vamos chamar o gol antes para ver o sofrimento. O Vamp não aguenta mais chorar. O Vampeta não aguenta mais chorar. Eu saí com o Vampeta depois do jogo, Espímpolo, ontem.
Só os dois?
Fui eu, o Nilson e o Vampeta.
Ah, bom.
Não, senão... a gente saiu e o Vampeta, ó, só no chororô. Vejam só.
Vampeta tá secando, Vampeta tá secando, lá vai Esporte, Maidana, lá vai ele pra bala, lá vai ele, atenção Maidana, partiu, bateu, gol!
Ô, Espímpolo, eu cortei esse gol, Espímpolo. Como você sabe, Espímpolo, alta madrugada eu cortei esse gol. E eu deixei o seu comentário depois
porque
também.
Deu dó dele.
Você olhou pro momento e falou assim, mas que cara de borocochô, você tá de falei, bolacha,
você tá
tristão.
Com cara de bolacha, mas ele ficou mesmo. É. E o Maidana deu uma quebrada no Cássio, o Cássio é pegador de pênalti.
Ele bateu muito bem, Maidana.
Aidar. Iago Maidana Aidar.
E ele bateu muito bem.
Que foi aquele escândalo do São Paulo. Ele deu uma quebrada no caso. Agora, o Tebas vai falar do Corinthians, mas que vergonha, hein, Tebas? Luan, uma nhaca desgraçada. Ramiro, uma nhaca desgraçada, né? Os caras do Corinthians, uma vergonha. O Luan parece que perdeu a fome. É meio o Alexandre Pato, o vírus Pato. Ficou milionário, eleito o melhor jogador da Libertadores da América e não tem mais fome pra jogar. Ontem eu falei pro Vampeta quando ele tava no aquecimento e entrou. Plaquinha, substituição, entrou. Ele entrou assim, não dá pra imitar aqui, que não vou sair do cenário aqui, mas ele entrou assim, ó. Entrou já. O cara entra com pique, geralmente, ó. O técnico quer que você faz isso e tal. Ele fez assim, ó, pra entrar, ó. Eu falei, Vampeta, olha a vontade do Luan. Olha a vontade do Luan.
Aí, absurdo, eu falei assim, absurdo. Não, tá, já tá dormindo, entrou cochilando, não vai pegar na bola, Vamp. O Otero não deu chute no gol, apesar que é bom jogador. Os laterais do Corinthians não sobem. Ô, tá morto, hein,
Tebas? Tá tenso o negócio pro Timão, hein, Tebas?
É, tá complicado realmente. Boa tarde, Fausto.
Boa tarde, Espínculo.
Boa tarde pra você, ouvinte internauta aqui da Jovem Pan, nesse camisa 10. O Vampeta ficou chateado ontem e o corintiano ficou chateado, né? Porque a vitória não veio, veio mais uma derrota, a quinta derrota do Corinthians nessa edição do Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians realmente muito mal ontem, jogo complicado e jogou mais uma vez muito mal pelo Campeonato Brasileiro. Somente 36% de aproveitamento tem o Corinthians nessa edição do Campeonato Brasileiro. São só 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas do time corintiano. E ontem, né, Espínculo, muita gente reclamou com a arbitragem, os corintianos irritados com a arbitragem.
Foi pênalti.
De um possível pênalti ou não.
Eu marcaria.
Não sei o que vocês pensam sobre esse lance.
Eu acho que o que foi marcado pro Sport foi mais pênalti do que ele não marcou pro Corinthians.
É, eu não marcaria nenhum dos pênaltis, sinceramente.
Não, mas é difícil não marcar hoje nenhum desses daí.
O pênalti aqui pega na mão. Alguns falaram que pegaram, que pegou nas costas, não. A bola pega aqui.
Então, pra você, a arbitragem prejudicou o Corinthians.
Hã?
Pra você, então, a arbitragem prejudicou o Corinthians.
É, eu não faria com essa contundência se o Corinthians foi prejudicado, porque o Corinthians, ao longo da história, foi muito beneficiado já também. Mas eu daria o pênalti, porque a bola pega na mão do defensor, então ele tem que dar o pênalti.
Sim. É isso aí. É, eu particularmente não marcaria nenhum dos pênaltis, acho que a arbitragem...
Mas aí você é um fanfarrão, Tebas. É, a regra diz que tem que marcar o pênalti.
Porque, na verdade, qualquer toque na mão, os caras já marcam o pênalti.
Então, mas daí você vai mudar a regra.
É, você quer a regra, Tebas.
Tá não, senhor, não, senhor.
É regra candura, você quer a regra candura.
Não, senhor, não,
vale tudo.
Não, senhor. Regra candurinha.
Só que no Brasil, tocou na mão é pênalti.
Mas é a regra. Não,
a regra não é assim.
Você não pode se beneficiar do espaço do seu corpo ocupa, vai, 80 centímetros aqui. Você abrir o braço e ele tá ocupando 90, é pênalti.
É, mas é a malandragem do Tebas.
Você tá ocupando mais espaço.
Futebol com a gente, ele é malandro mesmo.
Não, o técnico do Corinthians, o Diego Coelho, ainda técnico do Corinthians, conversou com a imprensa sobre vários assuntos, falou sobre a postura do time corintiano ontem contra o Sport. Vamos lá.
A postura realmente, no primeiro tempo, a gente tentou fazer com que as coisas funcionassem melhor. No segundo tempo, teve um poder ofensivo melhor. A grande questão são as situações que a gente vive dentro do jogo, que a gente tem que procurar o mais rápido possível nos adaptar a cada situação difícil que a gente enfrenta. Mas perdemos tentando fazer o resultado, tentando buscar, tentando fazer com que as coisas se saíssem bem para o nosso lado. Hoje, infelizmente, as coisas não correram bem até o final, mas é continuar a luta. Eles sabem a importância de cada jogo pra gente é uma final e a gente procura fazer isso e passar pra eles o mais rápido possível essa mudança de chavinha.
Vimos e ouvimos então o técnico do Corinthians, Diego Coelho, pra fechar
esse
então,
de chavinha,
né?
Chavinha é ridículo, né?
Mudar a chavinha? Ah, você que sempre fala isso, né? Mudar a chavinha.
Vamos, gente, vamos, gente.
Olha só, Márcio Espíngulo e Fausto Favaro, o Corinthians fechou com o Casares, tem 28 anos, R$400 mil por mês, R$500 mil de luvas e um ano de contrato, problemas extra-campo, mas é bom jogador.
Vai jogar com o pé nas costas.
Rapidinho, não vai entrar a imagem agora, mas o Soares se despediu, né? Ah, vai entrar, Gabriel? Então, beleza. Porque é o seguinte, o Soares se despediu do Barcelona, conquistou muitos títulos pelo Barcelona, tem uma história muito bonita, é um grande jogador e saiu chorando porque cumprimentou a rapaziada. Os caras lá respeitam muito isso, viu, Espíngulo? Eles têm sentimento. Vai jogar pelo Atlético de Madrid,
vai chorar em casa, vai chorar em casa. Vai chorar em casa. Ué, vocês meteram o pau no Thiago Silva e os gringos, quando choram, vocês acham lindo.
Mas quem meteu o pau? O Flávio. Eu sou um cara sensível. Eu acho que o cara fez história com a camisa do Barcelona e ponto final. Tá emocionado e tomara que faça história também com a camisa do Atlético de Madrid. O Espíngulo tá muito insensível.
Não, chora em casa.
Chaconzito, você é chorão, Chacon.
Deixa eu jogar pra galera.
Olha, não sei se chorão, mas eu me emociono também, viu, Favaro?
Eu também, eu acho, cara.
Insensível o Márcio Espíngulo. Tá muito bronqueado com as coisas. Não sei se tá aí com um momento ruim ele também. Tá meio bravo.
Oi,
Espíngulo.
Oi, Chacon.
Oi, Fausto, oi.
Como diria Roberto Avalone, um gênio da comunicação esportiva, hein? No pique!
No pique, vamos lá então, porque o São Paulo já voltou a treinar na manhã desta quinta-feira, né, visando o duelo contra o Internacional, um duelo importante. O Dani Alves é a grande dúvida, se ele vai voltar a jogar ou não. Ele já está treinando sem a tala, né? Ele está treinando com uma proteção, mas sem a tala. O Dani Alves a esperança é que volte. Para o jogo contra o River Plate, muito provavelmente ele estará à disposição do técnico Fernando Diniz. Eu tô tipo na altitude aqui, tô todo embananado com a máscara, perdendo fôlego, uma beleza. Mas o São Paulo tem esse jogo contra o Internacional, São Paulo na parte de cima da tabela, jogo importantíssimo para o tricolor paulista, e vai tentar agora uma vitória contra o Inter para retomar nessa sequência de vitórias. Agora, um dado negativo para quem está aparecendo na tela, que é o Pablo, né, para quem está acompanhando com a imagem,
que
Pablo,
por atrás de você aí.
O que é isso aí atrás, Chacon? O que é o rapaz aí?
Vai. Quer aparecer, ele quer aparecer.
Ele tá contente com o Diniz?
Tá, eu acho que ele tá contente com o Diniz também. Tá contente aqui.
Mas pergunta pra ele, tá contente ou não?
Tá feliz aí?
É, tá feliz? Não, estamos ouvindo, tá dando pra ver o cara, é.
Acho que tá feliz aí,
segura.
O técnico Fernando Diniz. Tá tentando falar aí com o pessoal também. Chama. Mas quer que continue o técnico Fernando Diniz. Agora, Pablo, 24 finalizações do Brasileirão e 20 erros. Ou seja, nada bom. Nada bom momento de São Paulo, que enfrenta o Inter no final de semana.
E o camarada tá acompanhando lá o Esporte em Discussão. Tá. Você viu no celular? Ele tá atrás ali acompanhando
pior
o Camisa
mesmo,
10
mesmo,
e o Esporte em Discussão. Vem logo depois. Chacozito, obrigado, viu?
Um abraço.
Ele que tá vivendo um grande momento, né?
Muito obrigado pela preocupação em relação à minha pessoa, mas tá tudo bem comigo. Deus é o meu guia, Chacon. Meio-dia 32. Já vou me emendar ali com o Mesquita.
Vamos pra madruga hoje? Vamos madrugar hoje? Vamos nessa.
Fausto vai estar na transmissão, já
passou
vai tomando
um cafezinho. Passou pelo figurinista hoje, melhorou, hein?
Deu um belo de um tamanho.
Gostou?
A Fê deu uma puxada nele ontem.
Melhorou bem.
Não melhorar...
Não parece uma almofada de volta. Entendeu? Hoje.
Olha, a minha calça vinho do Cuca, hoje tem jogo do Santos, minha calça vinho foi vetada. Não pude vir com ela.
Bem melhor hoje.
Olha,
graças.
O Santos entra em campo na noite, bem à noite dessa quinta-feira, 11 horas da noite, o jogo contra o Delfim. O Peixe já está lá no Equador. E pelo grupo G da Copa Libertadores da América, ontem deu Defensa e Justiça derrota. Venceu o Olímpia, por conta disso o Santos não pode garantir a classificação com uma vitória já nessa rodada. Mas uma vitória, lógico, coloca o Peixe muito próximo das oitavas de final da competição. Boa notícia é que todo o elenco do Peixe lá no Equador foi testado, ninguém deu positivo, o Peixe está limpo de Covid para essa partida contra o Delfim. Apesar da lanterna no grupo G, o Delfim vem de bons resultados após a volta do futebol. O Santos no Equador não tem um bom histórico, são 5 partidas, 2 empates, 2 derrotas e apenas uma vitória. O Pará, lateral do Peixe, falou sobre esse confronto complicado, vamos ouvi-lo.
A gente respeita, a gente sabe que o Delfim ainda tem condições de classificar, então a gente está bem ciente disso, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, mas que a gente tem totais condições de vir aqui fazer um grande jogo, repetir o que a gente fez. A gente saímos com uma vitória, mas amanhã acredito que a gente possa repetir a nossa aquela atuação para que a gente possa levar esses 3 pontos para Santos.
Aí o Pará, ele que deve ser titular na partida de hoje. Cuca deve mandar a campo o João Paulo no gol. Na lateral direita, esse que falou há pouco, o Pará. Na zaga, o Lucas Veríssimo e o Luan Pérez. E o Felipe Jonathan na lateral esquerda. Pelo meio, Alisson não vai. Então vai ter Diego Pituca no primeiro volante. Carlos Sanches e Arthur Gomes devem ser improvisados no meio de campo. No ataque, Marinho, Soteldo e Raniel. Esse é o time do Santos que pega o Delfim na noite dessa quinta-feira, 11 horas, com Fausto Favara aqui na Jovem Pan.
Muito obrigado, meu garoto.
Muito obrigado, será um prazer estar com vocês na madrugada, transmitindo Delfim e Santos. Estarei ao lado do Rafael Tebas e do nosso Bruno Prado aqui na Pan. Se liguem, hein, torcedor do Peixe. Obrigado, Mesquita.
Um abraço.
E continue vindo assim como você veio hoje. Tá de parabéns.
Leve o pão pra casa.
Vamos fechar, mas tem o Ítalo aí na parada, meu caro Espímpolo?
Tem. Você mandou essa, jogou essa pra mim, né, Favara? Atual campeão mundial, Ítalo Ferreira mostrou que continua com a coroa na cabeça e o surf no pé. No primeiro evento oficial da temporada, o WSL Countdown, o surfista potiguar foi o melhor mais uma vez e segue invicto desde a etapa de Pipeline no ano passado. Aí tem imagens dele, ó. Manda muito bem, né? O cara é bom pra chuchu, ó lá. Ó lá, paparó.
Você já pegou uma onda, você gosta de Santos ou não?
Jacaré.
Já só naquela prancha de que a Glenda foi campeão de tudo, né?
Não, jacaré snowboard, na mão, né? Mesmo, né?
Não, aquela pranchinha lá...
Não, jacaré na mão.
Não?
Tá jacaré bom. Sem nada, Favara.
Jacaré mesmo.
Deu pra ver que você nem na água entra, né?
fim de papo, fim de história, fim de camisa 10. Vem aí o esporte em discussão. O bicho vai pegar com as feras da Jovem Pan.
Gabriel Dias fala aqui que
passamos mais de 2 mil, porque tem obrigado, o Facebook, toda a rapaziada. Quero agradecer demais, ó. Tá subindo, 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 subindo. Ninguém segura. Tamo junto, aquele abraço e até amanhã, rapaziada.
Tchau, galera. Muito obrigado pela companhia. Fale pros amigos aí que o camisa tá repaginado. Se inscreva na nossa página, Jovem Pan Esportes. Em todas as redes sociais você vai encontrar tudo de esporte, tudo de futebol. Vai ser uma...
E vamos interagir. 931-200-620. 931-200-620. Mande o seu vídeo, que no máximo 30 segundinhos com o seu nome, de onde fala e o seu recado, você vai aparecer aqui, ó, no telão do Camisa 10. Tamo junto, aquele abraço.
Tchau!
Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan.
Bom, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante...
Especialistas em esportes eletrônicos e...
Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira nos canais do YouTube, Facebook da Jovem Pan News.
E aí, pessoal? Aqui é a Lívia Fernanda do Jovem Pan Agora. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
3 em 1. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
É enxergar um pouco do outro lado.
Deveria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. De segunda a sexta, às 5 da tarde.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Investigações da Polícia Civil apontam...
Um novo incêndio florestal fez com que milhares...
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue...
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos...
Em casa, pela fase atual...
E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
isso. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.